No teu entendimento como artista, qual o papel, do desenho, da ilustração, como uma forma de linguagem contemporânea da atualidade?
Olha, eu acho, na verdade, uma coisa que eu defendo muito é que, para começo de história, eu acho que a ilustração, o desenho, ele é a principal forma de linguagem para a criança, por exemplo. Basta tu pensar que quando uma criança, ela começa a dar os primeiros passos, antes mesmo de ela falar, antes de qualquer tipo de comunicação verbal, a primeira coisa que ela faz, tu dá um lápis, ela sai rabiscando. Então, eu acho que já desde o início, desde o princípio, essa coisa com o desenho, com aquela questão pictória de poder traçar, de tentar colocar as coisas, as emoções, as ideias no papel, com lápis, seja lá como que for, é uma forma extremamente importante e incrível de expressão de arte. Então aí já começa a importância da ilustração. E voltando, tu mencionaste agora há pouco sobre essa questão da linguagem das histórias em quadrinhos, por exemplo. Basta tu ver o sucesso hoje dos filmes da Marvel, por exemplo, ou de super-heróis. Tudo isso teve um embrião nas histórias em quadrinhos. E a maior parte das pessoas, tanto crianças quanto adultos, inclusive, que são o público que mais consome isso, por incrível que pareça, né? Eles, lá na sua raiz, lá na sua infância, na adolescência, eles consumiam os gibis do Super-Homem, a do Capitão América, no caso da Marvel, Super-Homem da DC, que são dois universos diferentes, né? E isso tudo se reflete hoje num sucesso absurdo. E a linguagem da história em quadrinhos, independente se ela é relacionada com super-heróis ou não, ela é fantástica. Tanto é que nós temos hoje vários e vários autores de histórias em quadrinhos extremamente reconhecidos, roteiristas e ilustradores, como personagens fantásticos e me fugiu a expressão agora, e caras super premiados, né? Ao longo da história, e hoje reconhecidos como artistas completos, trabalhando com histórias em quadrinhos, né?
Nossa, eu acho sensacional. Teve sei lá, algum gibi, alguma história, algum personagem que marcou a tua trajetória e que acabou talvez te levando para essa questão de ser ilustrador?
Ah, teve muitos, sim. Muitos, muitos, muitos. Na verdade, eu posso te dizer que eu tive duas influências muito legais. A minha querida mãezinha, que pintava, adorava pintar com um pano de prata, essas coisas, eu roubava as coisas dela para desenhar. E a segunda questão era justamente as histórias em quadrinhos, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tinha, creio que deve ter uns 6 ou 7 anos, uma das lembranças mais antigas e mais tenras, assim, eu tinha que ir no médico fazer uma injeção e eu não queria fazer aquilo. Aí a minha mãe me levou a me comprar um gibi. Na época que eu lembro que era um gibi da Luluzinha, que era só o que tinha, acho que lá em Bom Jesus, na banca. E eu adorei aquilo. E claro que daí, passando por Maurício de Souza, quem não leu A Turma da Mônica, né? Todos aqueles clássicos da Disney. E eu lembro também, quando tinha uns 12 ou 13 anos, de eu ter encontrado na casa de um parente, de um senhor que era tio da minha mãe, uma caixa de gibis dos anos 80, dos anos 70, 80, que era no filho dele. Eu lembro que eu fiquei uma semana inteira lendo eram mais de uma centena de gibis, o Capitão América, de todos aqueles personagens da Marvel. Isso foi moldando também essa minha vontade de conseguir construir isso, de desenhar, entendeu? Cara, esses caras desenham muito bem. Não era só a história, era aquela coisa de mostrar o movimento, de conseguir mostrar a expressão. E a história em quadrinhos, eu te garanto que ela moldou muitos ilustradores. Hoje, por exemplo, eu não faço mais histórias em quadrinhos. Porque ser um quadrinista não é uma coisa fácil, é extremamente difícil. Porque exige, além desse conhecimento técnico, de saber desenhar, de ter todas essas noções de perspectiva, proporção, todas as noções de desenho, desde as básicas as mais avançadas, ela te exige também um conhecimento intelectual muito grande, né? Não é simplesmente tu chegar e sair fazendo uma história. Ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter toda uma preparação para ser produzida. Mas a importância disso no mundo atual, não só no mundo atual, de décadas para cá e no mundo atual, é fantástico, inclusive porque as histórias em quadrinhos ainda continuam sendo uma das melhores maneiras de introduzir as crianças à leitura,
Claro.
né? E essas crianças continuam lendo isso na adolescência e depois na fase adulta, muitas vezes.
Tem vários. A Marvel ganhou o cinema, né? Mas tudo que está no cinema hoje, na verdade, nasceu nas histórias em quadrinhos. Eu queria que você analisasse, assim, rapidamente, a tua opinião, o teu olhar como artista para essa migração de artes, né? Aquilo que estava no papel, e que era o trabalho do ilustrador, e que migra para o trabalho de quem faz o brainstorm, quem faz aquele trabalho de arte que depois vira cinema.
Olha, eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico porque, inclusive, eu ouço hoje em dia muitas críticas aos filmes de super-heróis. Na verdade, é uma indústria, né? A indústria da mídia. As pessoas criticam, por exemplo, o tipo de música que as pessoas escutam, elas criticam o tipo de livro que as pessoas escutam. E lógico que o cinema não seria diferente. Eu vejo, por exemplo, diretores famosos, os filmes de super-heróis estão acabando com o cinema artístico. Na verdade, eu acho que não. Os blockbusters sempre existiram. E os quadrinhos, eles entram nessa onda de blockbusters. Porém, nós temos uma diferença bem grande, uma coisa muito interessante. A Marvel pegou esse gancho há anos atrás, aproveitando esse saudosismo dos super-heróis, e fez um sucesso enorme. Tanto que a Disney acabou comprando a Marvel, e hoje a Marvel é um sucesso absoluto dentro da Disney. Mas nós temos um grande exemplo de como os quadrinhos podem virar arte absurdamente fantástica com o filme do Coringa, que foi estreou no final do ano passado. O filme é uma obra de arte. Mesmo quem nunca leu um gibi do Batman, que não sabe quem é o Coringa, que eu acho bem difícil não saber quem é o Coringa, mas a pessoa completamente desavisada vai no cinema e vê uma obra de arte. Ela não precisa entender quem são os personagens para entender o filme e ver que tem um filme fantástico sobre a condição humana, sobre o que a sociedade faz com uma pessoa que é diferente, né? O que ela consegue fazer, o que ela consegue construir e transformar. É bem interessante isso. Então, a importância disso é gigantesca. E essa transição, ela foi muito legal. Claro que se aproveitou para ganhar muito dinheiro, é lógico. Porque hoje em dia, tu pega o pai, ou melhor, pega o filho, o pai e até o avô que consumiram histórias em quadrinhos, que consomem histórias em quadrinhos. E se não consome, ele sabe quem são os personagens. Então, eles vão para o cinema e veem aquilo. O filho está vendo pela primeira vez, talvez, não lê muito gibi, o Capitão América. O pai lembra lá, como foi o caso com o meu filho, por exemplo. Eu lembrava lá dos Vingadores, eu e o Arthur, na primeira vez que a gente foi no cinema para ver o primeiro filme dos Vingadores. Eu fiquei emocionado, porque eu estava ali com o meu filho, consumindo uma coisa que eu amava quando era criança e adolescente. E ele estava vendo os personagens que ele agora também gostava. Então, eu acho isso fantástico.
Muito legal. Para a gente se encaminhar aqui para o final, ainda queria aproveitar o teu conhecimento, a tua presença como ilustrador, Fred. Eu sei que há algumas pessoas que dizem que há diferença entre gibi, HQ e mangá, mas vamos ficar aqui só, nas grandes diferenças entre o HQ, nas histórias em quadrinhos, e os mangás. Uhum. Para além de que um lê de frente para trás e outro de trás para frente, pegando a ótica mais do desenho, são perfis bem diferentes, né?
Não, com certeza. Na verdade, para ser bem sucinto, o gibi é uma maneira generalizada de falar histórias em quadrinhos no Brasil, mesmo sendo um gibi extremamente adulto, por exemplo. Na verdade, uma coisa que se dividiu aos anos atrás são as chamadas graphic novels. Essas graphic novels, as novelas gráficas, são histórias em quadrinhos para um público bem mais adulto, muitas vezes, com temas muitas vezes mais pesados, e que, por exemplo, renderam muitos prêmios. Por exemplo, nós temos o Neil Gaiman, que é um grande... Que é um grande roteirista, um cara que escreveu HQ durante toda a vida, que ganhou os prêmios mais importantes, dos prêmios mais importantes da literatura, por suas HQs, inclusive virando séries de TV, como é o caso de Deuses Americanos. Né? Nós temos vários outros caras impressionantemente famosos que conseguiram isso. Né? Nós temos também, e aí a diferença básica é, nós temos os quadrinhos tradicionais, super-heróis, que eles têm uma linha, às vezes, um pouco mais adolescente e um pouco mais adulta. E o mangá é uma coisa interessante, porque a origem do mangá é oriental, né? A origem do mangá é japonesa. Então, o traço é bem característico. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, Beverly, é que o mangá, ele não é uma coisa milenar e centenária. O desenho clássico japonês vem há milhares de anos, na verdade. Há quase 2000 anos os japoneses desenham, enquanto o resto do Ocidente pensava em pintura, os japoneses pensavam em desenho. Só que teve um cara chamado Osamu Tezuka, que era um quadrinista muito, um mangaka, no caso, um ilustrador e quadrinista muito famoso japonês, que ele era apaixonado pelos desenhos da Disney nos anos 20 e 30. Ele adorava Betty Boop, o Gato Félix, até o Mickey. E ele resolveu pegar aqueles olhos enormes que tinha no cartão americano, né? Por exemplo, a Betty Boop, ou do Gato Félix, ou Mickey, aquele Mickey clássico, e colocar no desenho tradicional japonês. E foi ali que surgiu o mangá que nós conhecemos hoje. E aí tem vários tipos, tem mangá um pouco mais infantil, que pega a linha Pokémon, essas coisas, até mangás mais voltado ao público jovem, e mangás mais adultos, que depois transformaram-se em anime, que são esses desenhos animados famosos, Dragon Ball Z, que é um dos mais famosos, por exemplo, Naruto, e alguns outros que a gente conseguiu. Tu abriu o Netflix, tu vai ver que tem um monte de animação, um monte de anime, que são os desenhos japoneses lá. Então, a diferença básica é o tipo de linguagem e o tipo de traço, né?
Muito interessante saber disso tudo. São coisas que a gente, talvez na linguagem da juventude fique mais fácil, mas para algumas pessoas é totalmente um assunto novo essa importância do desenho.
Não, com certeza. Porque a gente imagina histórias em quadrinhos só como Turma da Mônica, muitas vezes pronto, mas vai muito além disso.
Nossa,
muito mesmo.
Nossa, muito. Fred, eu sei que você ministra aulas, cursos, workshops, é convidado para falar na Semana do Desenho, enfim, por lugares por aí. E tem muita gente que quer aprender a desenhar para N situações, não só para HQ, mas tem que começar pela diversão, né?
É, basicamente sim, eu sempre falo. Eu tenho um ateliê, né, durante muitos anos eu estive junto com uma amiga minha, a Ivana Rubel, Ampliar, e no início do ano passado eu resolvi dar um tirambaço, como falamos em Bom Jesus, e abrir meu próprio espaço, né? Um pouquinho arriscado, mas hoje eu estou colhendo frutos. Eu tenho bastante alunos, eu tenho turmas, inclusive, com vagas abertas, né? Para o ensino do desenho. E o desenho é uma área muito ampla, né? Para só te imaginar, Beverly, que tudo que existe, por exemplo, em dia industrial, é baseado no desenho, né? O teu microfone, a tua roupa, a tua camisa, que as pessoas olham para o lado de casa, tudo é baseado numa figura geométrica, num desenho. Alguém projetou aquilo. E ainda, além disso, temos a questão artística, o desenho artístico, porque é assim que se começa. Tu tem que gostar de desenhar. O primeiro objetivo é tu gostar de fazer aquilo. Não pensar, eu vou me tornar um baita ilustrador ou um baita quadrinista. Não, tem que pensar que eu gosto de fazer isso e eu vou aos poucos evoluindo para tentar um dia chegar lá. Porque o desenhista não desenha, ele enxerga entre os outros. É o que eu sempre falo, desenhar às vezes é a parte mais fácil. O problema é conseguir enxergar as coisas e desmontar elas para montar de novo no papel.
Uhum. Olha que interessante. Fred, para quem quiser conhecer o teu trabalho, o te usar como uma referência, quem sabe até para poder começar a se inserir nesse universo, quiser fazer algum curso, sei que você tem página no Facebook, enfim, deixa aqui alguns endereços para que as pessoas possam acessar.
É, basta as pessoas procurarem Fred Varela no Facebook, com Fred com D e Y, e o Varela com L só, Varela de pobre, como dizia meu pai. E basta procurar no Facebook ou no Instagram, ou até no Google mesmo, né? No Google, o meu endereço é fredvarela.blogspot.com. Então, na verdade, é bem simples de... Eu sempre falo para as pessoas, joga no Google Fred Varela, que os primeiros endereços que vão aparecer são do Facebook, do site e do Instagram. Então, ali tem bastante coisa sobre o material, é bem variado mesmo, não só na ilustração, na aquarela, na ilustração digital, nessa base para quadrinhos, ilustrações para livros, um monte de coisa.
Eu bem bacana.
Bem prolífico, assim.
Aliás, em teu nome, né, homenagear todos os ilustradores, que são as grandes personas, figuras, né, das histórias em quadrinhos, ilustradores. Disney ilustrava, né? Se o Walt Disney ilustrava, por que a gente não vai reconhecer?
Verdade.
Né?
Bem bacana. É verdade, nós temos grandes... Bom, é só tu pensar que com aquele ratinho absurdamente simples, ele construiu um império, porque a maior indústria... É uma coisa que é bom as pessoas saberem, né? A maior indústria da mídia hoje, a mais poderosa do mundo é a Disney, que é dona de vários estúdios de cinema, é dona de parques, dona de um monte de coisa. Tudo isso começou com um cara que quebrou quando foi para o Kansas, ele foi enganado, quando ele saiu do Kansas e foi para Los Angeles, se não me engano, uma coisa assim. Ele acabou sendo enganado, teve que voltar com uma na frente e outra atrás, e aí perdeu o personagem dele e acabou criando outro. Né? Porque, segundo a lenda, que alguns dizem ser verdade, o porão que ele teve que trabalhar era infestado de ratos. E ele, como eu quero saber, eu vou usar esse rato como modelo para o meu personagem. E eu não preciso falar mais nada, né? Aquele cara saiu do porão e se transformou a ideia dele num dos maiores impérios de mídia e de entretenimento do mundo. Na verdade, foi o maior hoje em dia.
Sensacional. Sensacional essa analogia. Aliás, vale mencionar que aqui em Caxias do Sul a gente tem a Culturama, que é a empresa, é caxiense, e é a empresa...
É muito interessante isso. Eu até ia mencionar, é bem importante as pessoas saberem, porque é uma coisa que me surpreendeu, te confesso, saber que uma empresa caxiense é que produz, que faz, que publica os gibis da Disney, né?
É verdade, eles têm a concessão, né, da Disney para poder reproduzir os gibis, desde a edição 001, né, para os colecionadores e as outras. É muito legal essa retomada dos gibis também. Fred, brigadão.
Eu também achei bem legal.
Legal, né? Obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço, parabéns também pelo teu dia como ilustrador.
Muito obrigado, Beverly. Um abraço para ti, para todos os ouvintes. Espero não ter tomado muito teu tempo, nem dos ouvintes também. E desejo um grande abraço a todos e um parabéns a todos os ilustradores.